Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores da imprensa, senhores funcionários, coisa boa ver Jefferson Timóteo aqui na tribuna. Parabéns, Jefferson. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, nos meados desse ano legislativo, nesse parlamento, recebeu e aprovou o projeto de lei que estrategicamente reduzia o IPVA em 0,1%. Isso mesmo, 0,1%. Que é você pegar 0,5% e dividir por 5. E que aumentava o ICMS de 17 para 20,5. Eu digo 17 porque na lei do nosso querido governador Paulo Câmara, era 18% esse ano e o ano de 24 ia ser 17%. Porém, a governadora, no projeto que mandou, enviou para 20,5%, ou seja, terá um acréscimo de 3,5%. Correto, senhor presidente? Pois é, a redução ínfima de 0,1% do IPVA só atingirá quem tem veículos. Porém, o aumento de 3,5% na alíquota do ICMS atinge a todos os pernambucanos, aos mais ricos, aos mais pobres. Os 9 deputados que deram o voto de confiança ao governo do Estado e aprovaram o projeto, porém votei contra, porque não voto esse tipo de aumento com esse tipo de estratégia que o governo do Estado usa. A expectativa de muitos dessa casa, inclusive a minha, era de que com o incremento de mais de 12 bilhões e 200 milhões de reais do aumento do imposto de ICMS nas contas do governo do Estado para 2024, pudesse fazer com que o governo do Estado socorresse os municípios pobres de Pernambuco. Lê do engano. Agora, já no final do ano legislativo, às pressas, o governo do Estado nos envia o projeto de lei 1506, de forma errônea, eles afirmam que se referem à redistribuição do ICMS. Mesmo aumentando a receita estadual em mais de 2 bilhões e 200 milhões, como consequência do aumento do ICMS aprovado nessa casa, o governo do Estado, nobres colegas, não entra com nada, com um centavo sequer, para ajudar os prefeitos que precisam do nosso Estado. É fazer bondade com recurso alheio. Jogou essa responsabilidade para nós, deputados. Não existe redistribuição de ICMS, sim punição a alguns municípios, tirando-lhe receita, para favorecer outros municípios com a anuência da AMUP. A AMUP, nobre deputado patriota, é para os municípios como uma mãe. E que mãe, tendo 184 filhos, privilegia 149 em detrimento de 35? Só a AMUP, que nesse caso age como madrasta dos contos infantis. O projeto de lei número 1506, enviado pelo governo para essa casa, cujo objeto é a redistribuição do ICMS para os municípios e que na Comissão de Finanças sou relator, revela uma grande falta de criatividade e competência ao governo do Estado em criar mecanismos que possam levar o desenvolvimento do Estado de Pernambuco. Como iniciou o eterno e saudoso governador Eduardo Campos, que interiorizou o desenvolvimento do nosso Estado, levando desenvolvimento para outras cidades como Mata Norte, meu querido João Paulo Costa. Lá foi construído um polo automotivo, muitas empresas foram se ajustando e, com isso, melhorando a qualidade de vida da Mata Norte. Esse projeto, na verdade, poupa justamente os mais ricos e pune muito os municípios pobres. Recife, a nossa capital, a que possui o maior receita, nada perde, apesar de alguns deputados dessa casa, meus colegas, dizerem que sim, dizerem que perde. Não perde, Recife ganha, Jaboatão ganha, Paulista ganha, Ipubi perde, Machados perde, cidades pequenas que não merecem perder, perde. Mas, por outro lado, cidades como Jucati, Panaratama, Ipubi, Primavera, Glória de Goitá perde. Até a solitária Solidão, encostada no canto de nosso mapa, perde com esse projeto, que é uma maldade contra 35 municípios desse estado. Todos nós sabemos que precisamos distribuir riquezas e que Pernambuco precisa desenvolver-se por completo, do sertão ao cais. Porém, Cabe ao governo do Estado buscar saídas criativas e não buscar punir quem produz e gera riquezas para poder socorrer os demais municípios. Visando interiorizar o desenvolvimento, Eduardo Campos canalizou vários investimentos que iriam estrategicamente para o território estratégico de Suape, levando-os para o litoral norte, como falei, fazendo aquela região um polo cervejeiro e automotivo. Da mesma forma, indústrias foram levadas para o município toririano, vide exemplo de Vitória de Santo Antão, dos nossos queridos deputados aqui presentes, Joaquim Lira, de Santo Antão e Glória de Goitá. Ambas punidas hoje, se os nobres colegas aprovarem esse projeto. Esse projeto precisa ser repensado, repactuado. Não se pode admitir que alguns municípios percam receita para outros ganharem. As cidades que perderão receita, e são muitas, já falei aqui, Brejão, Ipubi, Flores, Primavera e outras cidades, Barra de Guabiraba, Pombos, Escada, Lagoa Grande, Petrolinas, grandes, começa Petrolina, começa Abreu e Lima, Petrolândia, Igaraçu, Belo Jardim, Cabo, Goiânia e Pujuca. Ora, nobres deputados e deputadas, o que tem o município de Machados, cuja economia baseia-se no cultivo e comércio de banana para perder mais de 2 milhões? Que fórmula é encontrada pelo governo do Estado? Acredito que nem o ganhador do Prêmio Nobel de Matemática consegue explicar a fórmula com que chegaram essas conclusões que Recife ganha e Ipubi perde. Que culpa tem Ipujuca e minha Cabo de Santo Agostinho em geograficamente integrar o território estratégico de Suape e com isso ser município atrativo para instalação de empresas? O Cabo de Santo Agostinho perderá 59 milhões, deputado Jefferson Timóteo, cerca de 5 milhões por mês. E Pujuca perderá 128 milhões, nobre deputado Romero Salles e nobre deputada Simone Santana. Senhoras deputadas, senhores deputados, essa casa é a casa do diálogo, do debate, do contraditório, da convergência de ideias, que é a base da nossa democracia representativa. É com grande honra e compromisso que sempre me apresentei como deputado do Cabo. Desde o meu primeiro mandato, que iniciou-se em 1999, que carrego esse título com orgulho, pois representa a minha dedicação inabalável aos interesses e ao bem-estar do povo da minha cidade. Hoje, nos deparamos com um projeto de lei que propõe a redistribuição de recursos, afetando não apenas o Cabo, mas também cidades pequenas como Solidão, Custódia, Soló, entre outras. Entendo a importância de buscar equidade na distribuição de recursos públicos, mas não posso apoiar um projeto que prejudicará drasticamente não só a minha cidade, Cabo Santo Agostinho, mas também aqueles que necessitam de cada centavo para investir em serviços básicos e essenciais para a sua população. Hoje recebi o telefonema do prefeito de Petrolândia e disse-me, meu querido presidente Doriel, que estava contando com esses recursos que vêm para o ano para aumentar, para pagar o empréstimo Finisa que fez para investir na sua cidade. E como é que eu vou pagar? Como é que o prefeito de Petrolândia vai pagar os empréstimos que ele tomou do Finisa? Então, fica todos os dias os prefeitos contando as suas dificuldades que têm para o ano para saldar os seus débitos. Ao longo dos anos, tenho mantido meu compromisso inquebrantável com os interesses daqueles que confiaram em mim para representá-los. Não posso virar as costas para o povo que tanto precisa, sacrificando o progresso e a qualidade de vida em prol de um projeto sem sentido. É nosso dever, como representantes do povo, garantir que cada decisão tomada nessa casa reflita os reais interesses daqueles que representamos. Defendo com veemência a justa distribuição de recursos, mas não à custa do sofrimento e do progresso da cidade que represento. É preciso que o Poder Executivo entenda, e meus nobres colegas também, que quando o município recebe um grande número de indústria, também passa a ser atrativo para novos moradores, agravando-se os problemas sociais, além de registrar aumento considerado em poluição, congestionamento, aumento da violência, da demanda do serviço público como saúde, educação, como também um grande impacto nos seus recursos naturais. Nunca trairia os valores que me guiam e, acima de tudo, nunca trairia o povo sofrido do Cabo Santo Agostinho. Peço o apoio de todos os colegas para repensar esse projeto e buscar soluções que promovam o desenvolvimento equitativo de todas as regiões. Conto com compreensão e solidariedade de cada um de vocês na defesa dos interesses dos municípios que serão prejudicados, se porventura esse projeto for aprovado nessa casa. Apesar de todos os esforços que fizemos como relator, não houve por parte do governo do Estado a sensibilidade que esperávamos, deputado Valdemar Borges. de ser solidário com as cidades que produz, que fez ou que faz a sua parte, o que nos obrigou a trabalhar muito para elaborar e apresentar o nosso parecer, que apresentaremos, quem sabe ainda hoje, senhor presidente, nesse plenário. O parecer que irei emitir como relator no seio da Comissão de Finanças estará fundamentado na Constituição da República, na Lei de Responsabilidade Fiscal e, principalmente, deputado Cileno Guedes, com a coerência do nosso pensamento. Quero deixar bem claro que jamais seria contra que os 149 municípios beneficiários desse projeto receberem incremento em suas receitas. O que não concordo é que o governo do Estado, com seus técnicos importados de outros estados, queiram fazer caridade com recursos de outros municípios, para se ter uma ideia, o que vai se tirar do CAB 2024, 59 milhões, o que daria para construir 6 Compais. O Cidade do Cabo poderia construir com esse recurso, deputado Heriberto Filhos, 6 Compais, o que ajudaria com certeza a tirar o Cabo do mapa da violência e seu vergonhoso título de cidade mais violenta de Pernambuco e a quinta do Brasil. É isso que nós defendemos aqui, que o governo do Estado pudesse trabalhar, ajudar a Assembleia Legislativa a contribuir mais com esse projeto. Mas promete uma coisa, no outro dia não promete. Promete de fazer, no outro dia diz que não faz. Agora, ficaram de todo dia fica de mandar um alfa. Todo dia fica de mandar um alfa. Esse alfa vai funcionar? Não vai. E o que eu estou sabendo é que vai surgir uma emenda aqui em plenário. E essa emenda em plenário, os técnicos da Fazenda lá dizem que se passar dessa maneira que está, não vai ser possível pagar para o ano aos municípios. Escreva o que eu estou dizendo, que é para o ano... Para o ano, deputado Isaías Régio, o senhor que é o líder do governo, o senhor vai estar aqui nesse mesmo plenário e dizer realmente você falou a verdade, Lula. Não vão receber porque não tem o acolhimento do governo do Estado. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, boa tarde. E oxalá possamos ter sucesso na nossa votação com o nosso parecer. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.